Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu estive durante toda a semana passada no meu estado, o estado de Roraima. Tive a oportunidade de visitar vários setores fundamentais da vida do meu estado, assim como me inteirar, através de conversas, de informações, de busca de dados, de tudo que está se passando no meu estado. E eu volto de lá, digamos assim, com a alma triste diante do que vi e do que ouvi lá no meu estado. Hoje eu vou abordar o primeiro tema das questões, que aliás, tema que já foi objeto de denúncia minha aqui, mas que, estando lá, atravessei o momento exatamente em que a coisa transcorria. Trata-se da rodovia federal BR-174, que liga a capital do meu estado ao Amazonas, a capital Manaus, consequentemente ao resto do país, e que, portanto, também liga Manaus à Boa Vista, a capital do meu estado, e à Venezuela, porque a BR-174 se prolonga até a Venezuela. Eu quero começar dizendo que, durante esse período, a rodovia teve interditada por mais duas vezes, porque teve interditada várias vezes. E eu trouxe aqui, para corroborar as minhas afirmações, matérias publicadas nos jornais de Boa Vista, notadamente no jornal Folha de Boa Vista, primeiro dizendo o seguinte: fortes chuvas destroem bueiros e interrompem tráfego na BR-174. Em seguida, outro bueiro rompe e interrompe a BR-174. Então, é uma sequência de consequências de trabalhos mal feitos. E aqui também tem outra matéria: transporte tem prejuízo na BR-174. Quer dizer, a situação da estrada leva aos transportadores das mais diversas cargas que vêm de Manaus ou que vão do meu estado para Manaus, prejuízos terríveis, seja nos seus transportes, nos caminhões, carretas, etc., como na própria mercadoria que transporta. Agora, é de se perguntar, será que isso está sendo feito porque falta dinheiro? Não é. Não é porque a BR-174 só, durante o governo do atual governador, recebeu 369 milhões de reais durante esse período de final de 2007 a 2010. E já foi dinheiro este ano de novo. Então, dinheiro é o que não falta. O que falta, na verdade, é a aplicação correta desse dinheiro. Tanto é que também aqui eu tenho uma matéria que diz que o Tribunal de Contas da União já identificou um sobrepreço de 24 milhões na BR-174. Quer dizer, dessa maneira, não tem dinheiro que realmente dê jeito. O que falta realmente na BR-174 é, de fato, que haja uma fiscalização profunda. E aí eu quero pedir aqui à CGU, quero pedir ao Tribunal de Contas, que já identificou o superfaturamento, quer dizer, o roubo no dinheiro que vai para 174, que de fato aprofunde. Eu acho que tem que ir, inclusive, uma força-tarefa. Já houve um momento em que a Polícia Federal, e aqui também está nessa matéria, a Polícia Federal vai acompanhar obra da BR-174. Então, a Polícia Federal já está acompanhando. É preciso que haja uma fiscalização técnica para ver a qualidade do material que está sendo empregado, o que, que está de fato sendo feito, porque se for só para olhar a parte que fazem, logo imediatamente terminar, vai parecer que está tudo bem. Mas na primeira chuva, tudo vai embora. E é uma estrada que há décadas vem sendo gasto dinheiro ali. Atualmente existem quatro empresas que estão responsáveis pelas obras da BR-174, que são a Delta Construções, a Via Engenharia, o consórcio Seabra-Calef e a CMT. E aqui tem o valor de quanto cada uma tem contratada para fazer a parte que lhe cabe. Eu quero repetir, Já fiz isso por escrito, vou fazer agora de maneira detalhada ao Tribunal de Contas da União, que já está, portanto, examinando a matéria, mas a CGU também, ao Ministério Público Estadual do meu Estado e ao Ministério Público Federal, porque precisa haver uma união de todos os órgãos fiscalizadores para acabar com essa brincadeira de ficar roubando dinheiro e a estrada, que é a estrada mais importante do meu Estado, fica nessa situação. E não é um privilégio só dessa rodovia federal, não. Lá no meu Estado nós temos a 401, que vai de Boa Vista à fronteira com a Guiana, que também é a mesma situação. A 210, que vai de um entroncamento da BR-174 até a divisa com o Pará, também é a situação idêntica ou pior. E que todas elas, o que não faltou para elas foi dinheiro. A 174, repito, foi arredondando 370 milhões de reais. A 210, essa que citei, que vai de Novo Paraíso até a fronteira com o Pará, 83 milhões. A 401, 17 milhões. A 432, 21 milhões. Ao todo, só os dados que pude obter, porque nem sempre, senadora Vanessa, é possível obter esses dados com toda a precisão, são 683 milhões de reais gastos em rodovias federais no meu Estado, dos quais, desses 683, 370 milhões na rodovia que liga o meu Estado ao de Vossa Excelência. E, no entanto, nós temos aí um prejuízo para a população, temos um prejuízo para os transportadores e, sobretudo, temos um prejuízo com o dinheiro do povo, o dinheiro que o povo paga através dos seus impostos para que as obras de que ele precisa sejam feitas. E lá, durante esse período que passei, a rodovia esteve interditada por duas vezes e apenas parcialmente ela foi liberada agora, como diríamos assim, com uma obra quebra-galho para passar algumas viaturas. E eu quero destacar aqui, então, que vou pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição como parte do meu pronunciamento, de uma matéria, de uma operação que o Comando Militar da Amazônia fez e disse da importância estratégica da BR-174 para o Amazonas, para Roraima e para o Brasil. Portanto, fica aqui o meu registro e vou reiterar as pedidos de providências para que os órgãos fiscalizadores façam uma devassa nas rodovias federais.
Obrigada. Ah, mais um minuto, senador.
Te dá um 7-4. Então, vou gastar esse minuto dando a parte para a senadora Vanessa.
Muito obrigada, senador Mazarildo. Eu apenas quero cumprimentar a Vossa Excelência, que traz para essa casa um assunto de tamanha importância, porque muitos podem estar imaginando que esse é um assunto que vincula as bancadas de Roraima e a bancada do Amazonas. Não, esse é um problema do país, porque, afinal de contas, nós, Vossa Excelência, é de um Estado que faz fronteira com a Venezuela, assim como o meu, e grande tem sido a relação, não só cultural, mas sobretudo comercial, entre esses dois países. Em relação ao meu Estado, Amazonas, hoje o Estado de Roraima é responsável por grande parte do abastecimento no setor de alimentos. Então, a interdição da BR, como foi feita e agora liberada apenas parcial, é prejuízo enorme, não somente aos empresários, mas à população do seu Estado, à população do meu Estado. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, senador Mazarildo.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e peço, presidente, que autorize a transcrição das matérias aqui que fiz referência como parte integrante do meu pronunciamento. Muito obrigado.